O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Boa noite, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular neste sábado, dia 13 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Um bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Olha aí, hein?
Ah, Vini Júnior
Arcane, Vini, né? Exato.
Vini Júnior. É Arcane? Isso eu fiquei pensando.
É a menininha do Arcane, né? Daí que ele fez.
Foda. Porque no jogo contra o Panamá, ele fez umas 5 comemorações e terminou com essa, né? Aí eu falei, bom, beleza, essa que ele tá fazendo e então, tal.
Então. Eu tô esperando o dia que o Marcelo aqui em cima e o Vidani vão fazer aqui assim a ponte.
Ah, é, né? É. Fazer a fusão aqui.
Não, pro outro lado, pro outro lado.
Ué, pra mim tá aqui. Ah, é pra cá? Eu?
Pra mim pra cá.
É porque pra mim espelha. É, pra mim espelha. Bom, bom dia, Tucano.
Tucano! Tô aqui com o máximo de profissionalismo que eu consigo. Num sábado de
Paraguai,
manhã,
O Paraguai deixou o Tucano cego de tão horroroso que foi o futebol paraguaio.
Depois do dia dos namorados, né? 7:30 da manhã.
E já dizia que quem não tem colírio usa óculos escuros, né?
Exatamente, exatamente. Bom dia, torcida brasileira. Amarre bem a sua chuteira, porque a bola vai rolar.
Rola bola, rola bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Hoje é dia de falar dos jogos que rolaram 12 de junho de 2026, dia dos namorados pelos grupos B e D. Antes de mais nada, muito obrigado à nossa querida audiência, porque batemos 10 mil no YouTube.
Olha aí, se inscrevam no canal, deixa o like.
Se inscrevam, vai lá no YouTube. Pô, Vidani, mas eu ouço pelo Pocket Casts, eu ouço pelo Spotify, eu ouço pelo... Por onde? Pro raio que o parta. Não tem problema, não custa nada. É de graça se inscrever no YouTube, é uma loucura. Eu gostei. Assim, Tucano, ó. Com a mãozinha, só um pedido de ajuda aqui, pô. Foda demais. Bom, hoje é sábado, dia de jogo do Brasil. Teremos aí todo esse assunto dos grupos B e D, dos primeiros jogos, né, do grupo B e B, porque não fecharam ainda, B e D, no caso. Mas antes de mais nada, sabadão pede, né?
Vai brasa, vai brasa.
Momento, vai brasa. E aí, Tucano, hoje?
Sábado, né? Tem que ter. Hoje tem que
ter. A dica pra dia de jogo é fazer espetinho. Sabe qual é? Espetinho de rodoviária. Você corta miolo de alcatra, o famigerado baby beef, que não é novilho precoce. Tem gente que acha até hoje, 2026, gente, que baby beef é bezerro, tá ligado? Uhum. Na verdade, o baby beef é o miolo da alcatra. É macio e tem sabor. Corta em pedaços grandes pra dar o ponto. Espeta no espetinho de madeira, entremeado com cebola, pimentão verde, pimentão vermelho, tá? Espetinho de coraçãozinho também. E espetinho de frango enrolado no bacon.
Medalhãozinho famoso.
Isso. E aí você bota lá e faz em quantidades industriais, sacou?
Aí... Mas tempera a carne, Tucano, não? Sal, pimenta,
tempera, alguma coisa? Tempera, não. Salzinho.
Salzinho. Só salzinho? Salzinho resolve.
Só sal. E aí, você faz em quantidades industriais um pouquinho antes do jogo. Quando tá pra começar o jogo, tu serve um kit pra cada um.
Foda.
Né?
Foda.
Um de frango, um de carne, um de coração. Pode ser um de queijinho também, né?
Mais perigoso de deixar queimar, né? Se vacilar.
Não vai sujar a mão. não vai ter grandes problemas. Na hora do intervalo, você faz a segunda rodada.
Boa. Sabe o que eu gosto do espetinho? Ele é democrático, né? Ele é muito simples, cara. De você, cada um é rápido, pega o seu, né? Ali, ó. É rápido, rapidinho. Né? Eu vou falar, tá? Eu, como criança fresca, que não gostava de cebola, a primeira cebola que comi na minha vida que eu falei, caralho, cebola é gostoso, foi justamente num espetinho de churrasco. Aquela lâmina de cebola derretendo, molhada no caldo da carne. Puta que pariu.
E se ficar queimadinho, então, melhor ainda.
Cara, o tostadinho da cebola me pega também. É muito foda. Não só na cebola, mas no pimentão também. Incrível. Excelente dica, Tucano.
Pô. Qual que é a diferença do bombom do Alcatra pro Baby Beef? Tem diferença ou é
nenhuma, a mesma parada? Nenhuma, só o corte, né? O formato. O bombom tipo um medalhão, mas tirado ali do miolo da Alcatra.
É, ele fica uma bolinha mesmo, né, o bombom? Ele fica um redondinho praticamente.
É tipo um medalhão do filé mignon. Só que tirado do miolo da Alcatra.
Ok. Bom demais. Aí, ó. Tirando dúvidas, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais Vai Bras aqui, porque de sábado e domingo a gente vai trazer o Vai Bras. Aliás, hoje é sexta? Tô perdido. Hoje é sábado, não, gente.
Hoje é sábado. Hoje
eu
é
não
sábado,
durmo não mais, sábado. Né? É tudo o mesmo dia pra mim. Já acabou esse negócio de dormir. Então, tamo aí. Vamos que vamos. Excelente Vai Bras de hoje. Agora sim, vamos começar o nosso querido Grupo B.
Grupo B.
Gente, eu vou falar bem sincero pra vocês, tá? Não acho que a gente deveria perder muito tempo em Canadá e Bósnia, porque foi...
Não, mas ó, vou falar, hein? O que a gente deve ser dito. A Itália ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina?
Marcelo,
foi isso, cara?
O protagonista desse jogo é justamente o fracasso italiano, tá? É o protagonista desse jogo.
Inacreditável, cara. Assim,
incrível, cara. Ó,
Canadá mostrou vontade, puta time correria ruim, né, de finalização.
É.
Mas, porra, os caras correram, pressionaram o tempo todo. A Bósnia é aquele time europeu pior que tem, que assim...
Não, a gente falou da Tchequia ontem com o latereio. A Bósnia, cara, nem o latereio tem.
Eu fiquei assustado com a estatura dos bósnios.
Não,
são gigantes. Mas eu acho que eles são Anunnakis, inclusive.
Será que eles... de repente pegaram um outro time aí, um time de basquete, de vôlei pra jogar? Porque eu realmente
não parecia é forte, que eles, né? Nos Balcãs.
Marcelo, talvez sejam os mesmos atletas. Talvez sejam os mesmos, né?
A mesma galera.
Multidisciplinar, tipo educação física, os esportes da bola. Todo mundo joga tudo.
Inacreditável, tipo assim... E assim... Vale destacar que é a primeira não derrota do Canadá em Copas, né? O Canadá tinha 6 jogos, 6 derrotas. Então agora primeiro já ponto. Tem um empate.
Exatamente. Mas vale dizer, o Canadá saiu atrás, pressionou, arrancou o empate. E como o Marcelo disse, cara, correria pura, né? E vale dizer que o Canadá perdeu gols na cara. Perdeu. Tipo assim, de bola sobrada dentro da área. Muito ruins, cara. Muito ruins, né? É foda. Ao menos 2 gols, agora, assim, com bola livre pra chutar.
Na marca
cara.
Do pênalti. Teve um na marca, tipo assim, bizarro.
E o chute no meio, né?
Antes do jogo, né, teve a abertura.
Bola murcha.
Eu queria deixar aqui uma reclamação, um registro, né, de crítica, que eu acho que a Copa do Mundo, por ter religiões diversas, deveria ser uma competição laica, né?
Certo.
E aí chega no Canadá, eles botam Deus pra cantar o hino.
Foda, né? Foda, a abertura da Alanis é foda mesmo. Muito foda, cara. Muito foda.
Acho que vai
pra mim assim.
Porque nem todo mundo lembra que a Alanis foi Deus em... Era Dogma que chamava o filme.
Quem pegou, né? Pegou, Marcelo. Quem pegou, Marcelo.
Okay. Mas o lance da Alanis, acho que vale ser dito. Pra mim foi a melhor abertura, tá? Inclusive, melhor do que a falsa Shakira, melhor do que a Katy Perry à noite. A Alanis foi maneiraça, foi legal de ver. Um pouco até envolvente ali de você falar: caraca, que maneira, Alanis num palco desse, é foda. Pô, achei do caralho. Achei divertido.
Agora, pra delírio do nosso amigo e patrão, o jovem nerd, Michael Bublé, lá cantando também.
Verdade,
pode crer,
né?
Pode crer, tava lá.
Verdade. Bom, o Luke te abriu o placar, o Laren deixou tudo igual, 1-1, Canadá e Bósnia. E de fato, gente, não tem o que ser dito sobre esse jogo, eu não sei. Cara, realmente, definitivamente, foi um jogo de futebol.
Mas assim, quando os times são meio ruins assim, eu acho que esse empate na primeira rodada é bom, porque se você conseguir arrancar uma vitória em algum dos outros dois jogos, 4 pontos deve te garantir um terceiro lugar ali, provavelmente, em algum momento, né? Então...
Sim. E é um grupo, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Ainda tem Catar e Suíça. A pois Suíça deveria nadar de braçada nesse grupo, tá pensando em time...
Esse é o...
O maior seleção que tá aí
nesse grupo. A gente falou aqui que é o grupo B de Bósnia, né?
Exato. Pô, o Qatar todo mundo tem que amassar. Então, de repente, esse empate, Marcelo, pode fazer com que Canadá e Bósnia já estejam classificados como melhor terceiro, pelo menos com 4 pontos, né? Pode acontecer mesmo.
Sim, sim, sim.
E veja só você! Chegou o Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. O Monopoly Panini Prism FIFA traz uma nova forma de jogar, adicionando ao já tradicional tabuleiro de Monopoly uma mecânica especial usando cards. E além de jogar, é possível colecionar as cartas maravilhosas do Monopoly Panini Prism FIFA através de pacotes extras de boosters. O Monopoly Panini Prism FIFA relembra partidas clássicas da Copa do Mundo. Cada propriedade, casinha do tabuleiro é uma partida. Então os jogadores revivem esses momentos através da mecânica única deste tabuleiro. O jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards de Monopoly Panini Prism FIFA têm um acabamento mais do que especial, com diversas raridades, versões especiais, apresentando jogadores e jogadoras atuais e legends. Olha os cards aqui, que bonito. Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Tem link na descrição. Agora sim, vamos para o Grupo D para falar do jogão da noite. Se dá para dizer assim, eu acho que dá.
Grupo D.
Estados Unidos 4, Paraguai 1. Um atropelo no primeiro tempo, né? Um massacre.
Cara, acho que fazia tempo que eu não via um pé de...
É isso. É o cavalo paraguaio, né? E você sabe, Tucano, quando paraguaio. O Paraguai fez o primeiro gol, quando o Paraguai fez o primeiro gol, eu já pensei no American Horse, se ele ia dar as caras, mas ele não deu, tá? Ficou só o cavalo paraguaio mesmo, porque puta
que pariu. Ódio. Agora, não dá pra saber se os Estados Unidos jogou um bolão, ou se o Paraguai é uma merda, ou se é os dois.
Gente,
mas assim, o
precisamos Paraguai destacar LeBron James of Soccer, né, inclusive.
Então, mas calma, o Paraguai foi a defesa menos vazada das eliminatórias sul-americanas
aqui. De quem, cara, foi? De quem foi o primeiro gol?
Foi do São Paulo, Bobadilha. Porra,
é verdade. Marcando presença aí.
É o Tricas, não tem jeito. Ele chega com força demais, Marcelo.
Do Tom Bobadil.
Primeiro jogador de clube brasileiro a fazer gol na Copa, certo?
Exato, exato. Bom. E teve outro gol de brasileiro, não, na mas verdade. Aí,
o primeiro é o que vale, né? Os outros... É...
Exato. Bom, vale dizer, né? O treinador Alfaro disse que o Paraguai seria o time mais chato da Copa do Mundo, que ia incomodar os grandalhões. Eu acho que não vai ter a possibilidade de chegar lá, Alfaro, pra incomodar esses grandalhões. Acho que não sei se vai dar certo, cara. Não tem
grandalhão nesse grupo, né?
E nem chato,
segundo,
né?
Segundo o meu Excel, esse é o grupo mais parelho, né?
Isso, exato.
Só tem time ruim.
Mas, niveladíssimo, ó, por baixo, cara.
Niveladíssimo. Cara,
foi o famoso vareio, né? O primeiro tempo, acho que o Paraguai teve uma chance no começo. E aí, depois que tomou o gol, cara, parece que os caras, tipo, quebraram, né? Assim, o Almirón lá, tipo assim, o cara tava meio querendo jogar sozinho, pegava a bola ali, mas não tinha continuidade. O time não tem meio campo, cara. Não tem meio campo, a defesa é uma peneira bizarro, assim.
Eu fiquei pensando, assim, esse técnico não vai botar o Gamarra? Vai botar o Romerito?
Mas botou, porra, o Gamarra,
né? Roque Santa Cruz, né?
Pô, eu descobri que o Roque Santa Cruz joga ainda. Ele deu uma entrevista ontem no Sport TV e ele tá nativo ainda, cara.
Não é possível, cara. Alguém tem que parar esse cara. Vamos aposentar ele, pelo amor de Deus, cara. Não dá mais, não.
Ele e o Cazu, né?
As o Cazu Miura, exatamente.
Porra, mas tinha um Arce e tinha um Gamarra nesse time do Paraguai.
Exato. Eles não conseguem, né? É o futebol de sósias, né? É. Ele continua acontecendo. Mas eu vou falar real pra vocês, tá? Dois belos gols do Balogun, né? Do Balogun, né? Que é o centroavante dos Estados Unidos. No primeiro tempo foi um massacre real, assim, mano. O Paraguai não viu a cor da bola. E aí, no segundo tempo, cara, o Paraguai até ensaiou uma reação. A entrada do Maurício, pra mim, mudou um pouco o jogo. Realmente, o Paraguai começou a ganhar um pouco o meio campo e tal. Começou a ter algumas jogadas do
inciso. Saiu o Pulisic também, jogo, né? No intervalo.
Saiu o Pulisic. O LeBron James of Soccer, né? Que fez fumaça no primeiro tempo, todos jogados pela esquerda, uma fumaça diferente da do Tucano, mas ele acabou fazendo também.
É, fumaça.
Mas, inclusive, o convidado de amanhã faz fumaça também. A gente pode falar que é rabiscante o menino, mas não vamos dar spoiler, não. Deixa aqui. Pô. Mas, caras, realmente, assim, um jogo que, apesar do gol do Maurício, inclusive, bela jogada do inciso, ficou 3-1 e eu achei... Aliás, Marcelo, parabéns pela previsão, né? Que isso, cara? A acertada mais absurda do bolão até agora do nosso palpite aqui.
Eu tô com o roteiro da Copa na mão aqui, cara.
Pois é. A Iron recebe antes, né? Pra fazer os bonecos. É foda. Exato. É foda, cara. Mas, porra, tivemos
bolada, teve na, bolada cara, na cara. Teve bolada na cara, ele acertou.
Uhum. Exato.
Sim, pô. O professor tá maluco. Ontem ele mandou um áudio na hora do jogo. Marcelo, teve bolada na cara. Você acertou. E agora não lembra mais.
Eu não sei se o Tucano foi esperando a vinheta, porque acabou de tocar a vinheta, Tucano.
Não, mas aqui tá. O fone do Tucano tá com delay, tá? Entendeu? Aí demora.
Ele tá lá, ele tá lá nos Estados Unidos. Né? Olha aí, ó.
Ó, acho que vale avisar quem tá só no áudio. O professor Tucano tá apresentando um show de lowzinha.
Exato.
Quem tá no áudio tem que se fuder, que tinha que estar vendo um vídeo, porra. Essas caras bonitas aqui à toa, faço skincare todo dia.
Ah, e assim, que a gente tá gravando isso aqui, agora são 7h47 da manhã. O Tucano acordou pelo menos 4h30, né? O skincare, o banho de banheiro, as ervas, no banho, no caso. O banho de ervas, banho cara, de porra, ervas,
tranquilo. Cheio de pétalas isso? De rosa ainda estavam na banheira.
Exato. Né? Que isso? Depois passa o monange dele, que isso. Mas vale dizer... Isso foi inesperado, mas já tá pronto pro Brasil, Tucano, e gostei. Mas vale dizer o golaço nos acréscimos dos Estados Unidos, né, cara? Gol, inclusive, do herdeiro, né, de Cláudio Reyna, Giovanni Reyna. Que bela trivela pra fechar o placar exatamente no último lance da partida. Golaço, cara.
Nossa, mas se é o Alisson que toma esse gol aí, a gente já tá falando
não, um monte, né? É golaço que é contra o Paraguai.
Do goleiro, né, cara?
Não dá, porra. Não dá. Tem que pegar.
Mas assim, por falar em filho, tinha o filho do Jorge Weah também. Né,
sim, Timothy Weah, exato.
Ele foi melhor do mundo lá nos anos 90 e tal, jogava no Milan.
Foi melhor 95, do mundo, ele foi presidente.
Não. Presidente da Libéria.
Mas primeiro ele foi presidente. Melhor do mundo, como no Milan, aí o cara foi presidente.
Mas se a gente parar pra pensar, Marcelo, ele ganhou duas eleições, né? É foda, né?
É verdade.
Uma de melhor do mundo, outra de presidente. Foda,
acho que talvez seja o único da história, o único jogador de futebol profissional que tem os dois títulos, né?
Presidente. Pô, mas aí a correlação é foda, né?
Mas não é, mas... Alguma coisa ele tem que ter. Mas assim, exato. Cara, eu fiquei impressionado com a falta de capacidade do Paraguai. Espero que não seja os Estados Unidos essa má. Ou é isso, porque foi um abafa desgraçado. Tipo, os caras sufocaram o Paraguai, assim, foi muito impressionante.
Vamos ver se... das duas, uma. Ou foi uma pipocada Paraguai absurda, né? O famoso jogamos como sempre, perdemos como sempre do Paraguai, ou foi isso. Ou Penta the Champion, né? É isso. Então, pintou campeão, porque que é isso, cara? Se for isso todo jogo...
Não, então, se for isso todo jogo, os Estados Unidos surge aí com uma surpresinha aí, mas vamos ver, tudo bem, primeira rodada, não dá pra avaliar direito na primeira rodada, mas enfim, acho que até agora foi o melhor jogo e o melhor time, né, de longe, assim, dos jogos que a gente viu.
Eu fico pensando se eu achei esse jogo melhor do que a Coreia e a Tchequia ontem. Eu achei, por conta do domínio no primeiro tempo, foi muito desigual, né, cara? Acho que foi um jogo até... Você fica falando, ai, cara, não tá tendo jogo,
porque entendi. Foi
um massacre,
jogo, né?
De emoção, mas... né? Uhum. Teve emoção.
Mas é que é bom ver, tipo assim, um time...
É legal, legal.
Tanto outro,
pô, assim, mas não quando é os Estados Unidos, porra.
Não, tudo bem, mas assim...
Pô, tava o Marco Rubio na plateia, caraca, do lado do Infantino.
Isso é foda, aliás, né, cara?
Tom Cruise na plateia, estava...
Tom Cruise quem do lado do
A Paris Hilton de costas,
Paris Hilton de costas.
Teve não a Katy Perry também, tava assistindo o jogo depois de
ter cantado. A Katy Perry fez a abertura, ela, a Anitta, né?
Isso.
E depois ela tava com o Fidelzinho. Fidelzinho. Agora, eu quero saber se Fidelzinho estava no jogo do Canadá, que é onde ele tinha que estar.
Quem tava lá?
Eu quero crer que Justin Trudeau tava lá no jogo do Canadá, pegou um helicóptero e foi prestigiar a Katy Perry, a namorada. Eu ficaria, entre seleção brasileira e Katy Perry, escolheria a Katy Perry? Óbvio. Mas ele é o ex-primeiro-ministro.
Ah, mas ela já deixou o cargo, né, cara? Tudo bem, passou já. Já, né? Quem tinha que estar lá...
Que ele tenha...
Sabe quem tinha que estar lá e não tava? Wolverine. Não foi ver o jogo do Canadá. Ninguém mostrou.
Mas Wolverine é australiano, pô.
Não, Wolverine...
Claro, o
Jack Wolverine.
Wolverine
é canadense, porra.
Mas, gente, então vamos lá, o Sasquatch também não tava, eu não vi.
Não tava. Nem o Pigmeu.
Não o tava. O Pigmeu Punk.
Não tinha ninguém da tropa Alfa no jogo do Canadá.
Mas Deadpool tava. Deadpool tava lá. Tava lá no estádio.
É, tava lá. No jogo dos Estados Unidos tava também o George Lucas, você viu?
Ah, é verdade. Ele é
esposa, muito foda.
Eles estavam vendo o jogo.
Eu tava vendo. Ah, e o único cara decente que tava na plateia era o carinha Abdul-Jabbar.
Sim. Muito tava foda, também, né, inclusive. Fazia tempo também que eu não via ele, cara. Caraca, muito foda.
Grande momento. O Guga Chakra tava falando num podcast essa semana que os ultra ricos, porque tava falando sobre o aumento, né, dos ingressos nessa Copa do Mundo. Tá muito, muito acima, né? Uhum. Ele falou que, em geral, os eventos esportivos de primeira prateleira, tipo um Roland Garros, uma Copa do Mundo, eles inflacionaram muito porque os ultra ricos, agora, ao invés de comprar um iate, comprar um carro novo, eles querem estar nesses eventos. Tu acha que é, tipo, essa galera sabe o que é futebol? Não sabe. Quer lá, tá, mas... porque, né?
A cena, pra mim, é a Paris Hilton de costas, inclusive, né? Diz mas, muito, assim, né?
Eu acho que isso e tudo bem, agora pode ser os ultra ricos e tal, mas isso já tem há muitos anos, até com shows aqui no Brasil, cara. Galera que... Sim. Eu tenho um exemplo bom, sempre fui roqueiro, metaleiro e tal, e em todos os shows ali nos anos 90 e tal, né, na época que tava...
Você é roqueiro, né, mesmo? Fala dois caras do PL que você vota.
Não, roqueiro mesmo. Roqueiro mesmo.
Caralho, essa piada ofendeu uma galera, tá? Não vou pedir desculpa.
Excelente. Não. Ó,
a gente...
Roqueiro hoje em dia, ou vota no PL ou é criança.
Não, eu não sou nenhum dos dois, cara. Prefiro ser criança.
E cadê o seu Deus agora?
Ó. E esses bonecos tudo aí atrás? É o quê?
O nosso Twink Marcelo, pô, que coisa maravilhosa.
O bullying matinal é foda.
Olha, o cara tem os
bonecos. Pra deixar o dia mais leve.
Os bonecos, ó. E aí, cara, tipo...
Nem 8 da manhã.
A gente ia nos shows e tinha uma galera, hoje eu vejo no Instagram um monte de gente que estudou comigo, que, puta, não tava nem aí pra rock, porra nenhuma, e tá sempre em show lá, tipo, rock and
roll. Mas metade. É o lance da courtside da NBA também, né, cara? Os caras sempre foram, os famosão, os ator pra aparecer.
Não, mas não é TV, famoso, acho que evento virou isso assim, tipo, eu tenho que estar, tenho que postar e tal, e isso vai extrapolando, sempre extrapola, né?
Então... Verdade, virou um marco social, Marcelo. Exato. Bela crítica,
hein? É que no da NBA tem os caras que gostam de basquete, né? Tem sempre o Ben Stiller, tem o Jack Nicholson, né?
Tem, mas tem o Timothée Chalamet, né? Que tá lá agora também.
Timothée.
Bom, é isso. Estados Unidos e Paraguai. Estados Unidos começa mais com o pé direito, né? Com o right foot pra essa Copa do Mundo. Painted the champion pra quem quer believe nos caras, porque tá foda mesmo. Bom, é isso, vamos para os jogos de hoje, 13 de junho, no nosso Palpita Coração. Ah,
momento Palpita Coração.
Vale dizer isso, quero agradecer o Caê e a Marília, que são ouvintes da época do Mal Acompanhado, que moram em Austin, no Texas, e me deram essa camisa, que é das mais peculiares que eu tenho na coleção. Mas ela é do time de lá, ó. Tô com um time de MLS aqui, né? Vestido em homenagem aos Estados Unidos.
O estilista era o Jorge Campos, é isso ou não?
Pelo visto, mas achei ela irada, tá? Eu adorei essa camisa, legal, por causa disso mesmo. Legal. Ela é diferentona. Bom, hoje, 13 de junho, começa às 4 da tarde em Santa Clara, pelo Grupo B, Catar e Suíça. Tucano, um jogo perdível. Se você quiser não assistir, não assista. Mas vai lá. Quanto vai ser Catar e Suíça, Tucano?
Eu assisto profissionalmente... Mas vai ser 2-0, 3-0 pra Suíça.
Caraca, bonito. Vai lá, Marcelo.
Cara, eu vou pôr 2-0 pra Suíça, porque, né, eles vão fazer dois, vão fazer um, aí retranca, aí faz mais um e acabou, né, Suíça.
Boa, eu vou de 1-0 Suíça, porque eu não acho que... Se fazer dois gols num jogo só, acho que acaba o país, pô, os caras ficam em festa eterna, não tem jeito. Vamos lá, tem Brasil e Marrocos, 7 da noite, New Jersey, Grupo C. Agora é a nossa hora, molecada. Marcelo, Brasil e Marrocos.
Ai, cara, eu tô achando que vem um empate aí, meu. Isso que é o... eu não quero, eu tô torcendo, eu quero Brasil, fiz aqui o sinal do Vini e tal, quero que ele faça gol. Mas, puto, tá um cheirinho de 1-1, uma parada, sabe, 2-2, talvez, não sei. Mas,
escolhe um. Vai.
1-1.
Boa. 1-1. Beleza. Eu vou de 2-1 Brasil, acho que vai ser um jogo duro também. Apesar que tivemos aí, né, notícias das lesões e tal, Ezauzuli fora. A gente tem o zagueiro que vai voltar pro jogo, que era dúvida e tal, o marroquino titular vai voltar. Mas deve voltar, né? Pô, voltando de sentir uma lesão, não é tão simples assim. Eu vou de 2-1 Brasil, acho que a gente vence. E vamos construindo confiança pro restante da fase de grupos. E não, você, Tucano, seu palpite? Caraca, ó, pra quem tá só no áudio, Marrocos 1, Brasil 0.
Moroco 1, Brasil 0. Brasil 0. Eu acho que, o meu pessimismo faz parte da construção do Brasil hexacampeão.
Tem que entender. Então... Não, eu acho que a derrota seria uma catástrofe, né? Mas assim, ou derrota ou empate, talvez a galera... Não que, eu não tô falando que também
acorde. O pessoal
tá com a cabeça nas nuvens e nem nada assim. Aliás, Vidani, tem um momento tititi aí?
Podemos ter, deixa eu pegar aqui.
Momento tititi.
É a fofoquinha.
Gostoso, né? Falar dos outros é bom.
Cara, Léo Dias levantou uma bomba.
Fez tudo pelo Brasil. Mais uma vez, nosso herói Léo Dias.
Levantou uma bomba. Falou que toda a imprensa sabe. Ele está esperando uma derrota para poder jogar no ventilador. O Neto ficou...
Mas para o Brasil ser eliminado, né?
É. Não, ele falou derrota, não falou eliminação.
Primeira derrota.
Derrota. Então, segundo o Tucano, vai ser hoje, amanhã, hoje à noite.
Caralho.
Então, assim, ele diz que coisas ruins estão acontecendo lá, que a imprensa sabe, mas só ele tem coragem de falar. É o Léo Dias, né? Mas, assim, bota aquela pulga atrás da orelha das pessoas e é bom não perder, pra garantir.
Boa, melhor não perder. Né? Vale melhor dizer, aproveitando o momento de Teti, que Virgínia recebeu um amontoado de flores ontem e Vini Júnior comentou com um coraçãozinho,
tá? O casal Bete, né, velho?
Aí,
o casal Bete tá voltando.
Tigrine e Tigrine Júnior, não tem jeito, os caras gostam. Mas, ó, temos a provável escalação do Brasil, bora, que deve vir com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Os laterais do Flamengo provavelmente serão os titulares hoje. Casemiro, Bruno Guimarães. E aí, Paquetá na direita, Matheus Cunha pela esquerda. Vini Júnior e Rafinha de dupla de ataque. Eu não entendi muito bem como vai funcionar esse ataque do Brasil. Porque a ideia original era o Rafinha ser o meio esquerda e o Vini Júnior e o Cunha serem o ataque. Mas... ao que se desenha nos treinos, o Cunha vai ser o meio esquerda e o Vini e o Rafinha vão ser dupla de ataque. É. Achei esquisito, tá?
Cunha e Paquetá, estranho, né? Estranho mesmo.
E o Paquetá pela direita, exato. Eu acho que o movimento natural é o Paquetá cair pro meio, abrir um corredor pela direita pro Rafinha aproveitar, e aí a gente deixa o Cunha e o Vini trocando de posição. O Vini ora cá pra ponta, a hora vai pra frente, e o Cunha a mesma coisa. Eu não sei exatamente como vai ser a movimentação, porque eu quero o Paquetá, eu imagino que o Ancelotti queira também, armando as jogadas desse time, né? Ele não pode ser o cara que aproveita a ponta. Ele não tem essa característica, ainda mais sendo canhoto, né? De ir pro fundo na direita e cortar pra dentro. Não é rápido o suficiente pra isso.
Mas eu gosto um pouco, assim, porque ele povoou um pouco mais o meio campo, né? A gente tava falando do Paraguai agora, que não tinha, simplesmente os caras não tinham meio campo, então... A gente tem pelo menos o Paquetá, apesar de ser ofensivo, ele tem uma função ali mais de meio armador também e tal. E o Cunha volta bastante também. Será que a gente vai ter mais um 9 que não faz gol em Copa?
Cara, é difícil, hein?
Pode ser.
Mas... porque o Richarlison, ó, tá nadando de braçada, tá, molecada? A galera critica o homem, mas fez dele, tá?
Cara, eu tava lembrando, olha só que loucura, né? O Luiz Fabiano foi o último 9, assim, tipo, em Copas mesmo, né? 9 mesmo, pra valer que... A gente teve depois o Fred, que não fez gol, assim...
Foi bem na Copa, mas ele era merecia ser o 9, né?
Não, ele merecia, mas não desempenhou. Aí o Gabriel Jesus 2, duas Copas também desempenhou. O Richarlison, né? Então...
Gabriel Jesus 1, uma Copa, né? 2018 ele foi o 9.
É verdade, o Richarlison foi... fez 3 gols, acho, o Richarlison.
3 gols, foi bem o Richarlison até. Feito de voleio, golaço, né? Fez aquele que ele pega a sobra do Vini.
É verdade.
E fez aquela tabela com o Bruno Guimarães.
Mas não era o 9, tipo, né, que... Enfim, que
não,
a gente tá querendo.
Mas entregou, cara. Você prefere um 9 que entrega ou um 9 que tem a grife e não entregue, né? Jesus, pra mim, tinha toda a grife. Era o maior artilheiro da Aratite até então e tal, e não entregou, né? Então,
foi difícil.
Prefiro 10 e Charlison. Não tem jeito.
Então tá certo.
Bom, vamos agora comentar esse jogão também pelo Grupo C. 10 da noite tem Haiti e Escócia em Boston. Não. Eu vou apostar 1-0 Escócia. Sofrido, tá? Não vai ser um passeio.
Não, vai ter gol do Haiti. Vai ser 3-1 pra Escócia.
E aí, Tucano?
Eu vou de 2-1 na Escócia. Não, 2x0, 2x0. Não vai ter gol do Haiti, não. Marcelo tá maluco.
Eu também acho que o gol do Haiti é demais.
2x0.
Mas... E amanhã, 14 de junho, né, por conta do fuso pra gente amanhã, 1 da manhã dessa madrugada, Austrália e Turquia em Vancouver pelo grupo D.
Caraca,
gente,
vai ser na Austrália esse jogo?
Vancouver.
Que loucura, ah, maluco. Ah, entendi.
Cara, Austrália e Turquia. A Turquia, a gente comentou aqui, deveria ser um time melhor, que fosse a mais Copas aí, pelo paixão, futebol e tudo mais. Mas não sei como tá o time da Turquia, não.
E a Austrália é sempre um time chato em Copa, né, mano?
E a Austrália é chato, hein, cara? A Austrália é chata também. Eu acho que vai dar um empate aí dos dois aí também. Acho que vai ser 2x2 esse. 2x2.
Boa. Oh, até agora, sem nenhum 0x0 nas Copas, hein? Na Copa até agora. Legal.
Ah, mas é.
Nenhum 0x0. Ótimo, ótimo. Mas você lembra, acho que foi do Qatar que teve uma porrada de 0x0? Turquia 1x0 pro Tucano?
1x0.
Tucano, eu vou com você, tá? 1x0 Turquia também. Meu palpite é esse também. Acho que não vai ser muito mais que isso, mas é isso aí. É isso, gente. Então agora chegamos finalmente ao fim do jogo deste episódio. Apito árbitro! Fim de jogo! Fim de jogo. Hoje, sábado, 13 de junho, tem episódio, tem jogo do Brasil e teremos lives durante os Jogos do Brasil na Copa. A primeira live é hoje, 18h30, direto do YouTube, lá do Jovem Nerd Esporte Clube. Aliás, aqui do Jovem Nerd Esporte Clube. Então vai lá no canal do YouTube do Jovem Nerd Esporte Clube. Já tem o link da live aqui na descrição, mas você pode ver no canal também, na aba ao vivo. E aí você já ativa o sininho pra você não perder. Vai ser reações durante o jogo. Óbvio que a gente sabe que você vai ver na TV aberta, porque você é inteligente, ouvinte do Jovem Nerd Esporte Clube, e vai ver sem delay, mas você tem a possibilidade de ver as reações do Jovem Nerd Esporte Clube um pouco depois, um pouco atrasadinho, com um delayzinho de internet, mas tudo bem, você pode acompanhar com a gente. E se você estiver em São Paulo no dia de hoje, você pode ver nossas reações sem delay, afinal de contas, você está convidado a assistir o jogo junto com o Jovem Nerd Esporte Clube, diretamente no esconderijo Juan Caloto, na rua Gandavo 398, na Vila Clementino, totalmente gratuito, aberto ao público, então te espero por lá, pra gente tomar uma, né, e ficar emocionado na torcida pelo Brasil, nesse primeiro desafio nosso contra Marrocos. E amanhã tem mais episódio com um convidado deveras pé frio que faz fumaça. A gente pode dizer isso sem Olha entregar aí. Quem é. É. Bom, Marcelo, tem trivia hoje, né?
Tem.
Ó que belo, é a trivia do Marcelo.
Olha, pra comemorar aqui a estreia do Brasil em Copa, agora a Copa pegou, engrenou, agora é jogo pra caramba todo Sim. dia.
Hoje vai ter Galvão estreando, vai ser alegria.
Vai ter Galvão. Galvão mandou uma pergunta lá pro Mister outro dia aí na coletiva, né? Enfim, quais são as três melhores estreias do Brasil em Copas do Mundo? Podem dizer a Copa, vai? Não precisa dizer o placar, aí eu venho aqui.
82.
Top 3.
82
não,
é 1.
Não está.
Não lembro.
86. 70
tá, né? 4x1.
70 é top 3, foi 4x1 na Tchecoslováquia, gols de Pelé, 2 do Jairzinho e Rivelino.
Boa. 86 não.
Também não.
Rapaz, de 94 em diante eu sei que não é. 2006 foi 1x0, 2010 foi... 2x1 contra 50. A Coreia do Norte, 2014, 2x1.
1950, top Boa. 2, Brasil 4, México 0, gols de Ademir de Menezes mandou 2, Baltazar 1 e Jair Rosa Pinto 1 gol.
74?
Não.
Não? Então deve ser mais antigo, cara. 38?
Também não.
Caraca, bicho.
1954, Brasil 5... México 0, só em duas Copas seguidas o México tomou 9 gols.
Caralho, não dá pra botar o México no nosso grupo esse ano?
Porra. Daí quando bota cara, o Ochoa, fecha o gol.
Se pai, dá tempo.
Caraca, ó, gols de Didi, Baltazar, Pinga meteu 2 gols e Julinho Botelho, 1 gol aí, então...
Bom demais, excelente informação. 5x0. Caraca, já faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. Meu pai tava vivo, é uma coisa triste demais.
Bons tempos.
Pois é. Bom, é isso então, Marcelo. Vamos começar então com o seu top fã pra mandar um abraço pra galera.
Top fãs do Marcelo Massoli!
Ó, em homenagem à galera dos comentários, mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. A galera me chamando de Zé Cabaleiro na...
Caraca, quem quiser levar a lenha do Marcelo, por olha gentileza, aí, ó, tá aí convidado.
O que foi isso?
É isso, é pois isso. Pois é, bonito demais, pô, que isso. Vai lá, Tucano. Agora tô em choque também. Seu top fã.
Top fãs do Tucano.
Meu top fã vai pro meu mais antigo amigo, Azaghal, que mandou um vídeo sensacional no nosso grupo lá no Instagram, de um patinho andando pelas ruas da Cidade do México com a camisa do México.
Foda.
Excelente.
O pato bem vestido me alegra demais, não tem jeito.
E não armado, né? Ele não tava, não tinha pistola.
Não, não tava. É o pato bom da demais. Paz.
Vou aqui pro meu top fã também, tem dois aqui pra escolher.
Esse é o top fã do Vidani.
A Carol Bertin disse que o aniversário dela é hoje, 13 de junho, e pediu um gemido de presente. Ah, parabéns. E aí tem também aqui um que eu tinha separado também.
Pra Perry Hilton.
Caraca, será? Não, pro Teacher William B, o nome dele é William, deixa eu ver aqui. Will Barbosa, que mandou: minha esposa Lígia me apresentou você e agora me ouve cantar sua vinheta todo dia. Pois é. Eu sou uma maldição, Lígia. Grande beijo pra você, Teacher William, tamo junto, meu querido. É nóis, gente. Chegamos então ao fim de mais um episódio aqui do programa. É com grande prazer que encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. Até amanhã. Tamo
amanhã
junto.
Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.
Tem mais.
Vai Brasil.
Vai Brasa. Vizinho do Tucano tão como, ó. Só fazendo a ficha da multa dele.
8 e 10 já era. 8 e 10 não tem.
É verdade, já foi.
Não, é Copa. É Copa, tá liberado.
Vou pegar o berrante, hein. Vou pegar o berrante.
Vai aparecer um monte de gente do PL aí, porra.
Os amigos da escola do Marcelo, do Rock. É. Esse é mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani, com essa janela aberta, com a luz estourada, o sol entrando no meu quarto e o gato dormindo na janeleira. Ah! Espero ver vocês hoje lá no esconderijo Juan Caloto pra gente assistir juntos a Brasil e Marrocos. E quem não puder ir pessoalmente, que esteja na live do Jovem Nerd Esporte Clube. Mua! Aí! Alegria!
Mas se eu digo venha, você traz a lenha. Ah! O meu fogo acender.